ostentações orais serão por eles declarados por ocasião da colheita dos votos na sessão de julgamento antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que os solicitantes do pedido de preferência será disponibilizada a suma do resumo do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo senhor secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período, nos minutos finais, 3 minutos. Findo esse prazo, o microfone será desligado, ficando advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo será imediatamente encerrada. Registramos que temos hoje 19 advogados inscritos para a sustentação oral. Assim, para que possamos dar sequência, passamos ao pregão dos processos, cujas indicações no sistema PJE indicam que o resultado caminha a favor da parte cujo advogado escreva a sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência, com o que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará o resultado. Registro também que, por regra, fica dispensada a leitura do relatório, a menos que o advogado que faça sustentação oral faça pedido para leitura do relatório. Então, passamos diretamente aos processos que têm possibilidade de conversão em preferência. O primeiro item é o 85, é o item de minha relatoria, o processo 50.69.795.22.2024. Autor Irineu Antônio Fernandes, advogado Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel?
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde. Nesse processo, a proposta de voto é ante o exposto do parcial provimento da apelação do INSS, reformando a sentença de primeiro grau, para determinar a aplicação do previsto na emenda constitucional 113, a apuração do débito e para fixar nos termos da fundamentação os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação. Parte em controvérsia, questão afetada, observado na fase de cumprimento do primeiro estabelecido pelo STJ no tema 1124, bem como no tocante aos honorários advocatícios. Com relação a essa proposta, o senhor está de acordo em transformar em preferência?
Excelência, só uma dúvida em relação à espécie da aposentadoria que restou reconhecida no processo. Excelência, poderia esclarecer para mim? É um pedido de aposentadoria especial, se o benefício está sendo mantido, a aposentadoria
Sim,
especial?
aqui, considerando os períodos de atividade especial, contava o autor 29 anos, 11 meses e 17 dias de tempo suficientes à concessão de aposentadoria especial.
Perfeito, senhor presidente. Eu concordo com a transformação do pedido de sustentação em preferência.
Feito. Então, eu proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS. Muito obrigado, doutor Daniel. Passamos ao item 86 da pauta, também de minha relatoria, processo 546.85.95.2022, autor Paulo Domiciano da Rosa, advogada Vanessa Alves. Doutora Vanessa.
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde. A proposta, nesse caso de voto, é ante o exposto do parcial provimento da apelação da parte autora para anular em parte a sentença de primeiro grau. Nos termos do 1013, parágrafo 3º do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo de serviço especial o período de 1 de 4 de 82 a 2 de 2 de 90, 88. Bem como considero o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do voto, observando o termo inicial e os consectários. Doutora,
Sim,
concorda em transformar em preferência?
concordo.
Perfeito. Então, agradeço e proclamo o resultado do item 86, a nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para anular em parte a sentença de primeiro grau e, nos termos do artigo 113, parágrafo 3º do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, Excelência.
Passamos ao item 92 da pauta, também de minha relatoria, Autor Paulo Sérgio Gobi, processo 5.530.81-2021. Advogada Andressa Veronese Alves. Doutora Andressa?
Sim, excelência, boa tarde.
Boa tarde. Nesse caso, a proposta de voto é antidisposto do parcial provimento da apelação do autor, reformando a sentença para reconhecer como especiais os intervalos de 7 de 2,94 a 29 de março de 94, de 7 de 11 de 94 a 12 de 94, 16 de 1 de 95 a 12 de 5 de 95 e 8 de 1 de 96 a 6 de 3 de 96, e para determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial na forma fundamentada observados os horários estabelecidos.
Certo, doutor, eu concordo com a preferência.
Obrigado, doutor, agradeço, então. Proclamo o resultado no item 92, a nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo do autor. Passamos ao item 419 da pauta, também de minha relatoria, processo 512-02-4486-2021, autor Ezequiel de Jesus Máximo e Keila de Jesus Máximo. Advogado Sanderson Rafael Laurentino. Doutor Sanderson.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto, doutor, é antidisposto do provimento da apelação da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido observado os honorários advocatícios na forma fundamentada.
Meritíssimo. Com relação às atreides que nós solicitamos aí na apelação, houve manifestação?
Com relação a?
As atreídas, excelência. Porque o INSS ele havia sido intimado para que efetuasse a implantação do benefício, e não implantou até que a autora falecesse. E aí houve atreídas fixadas pelo juiz de primeiro grau de R$ 500 por dia. E nesse particular, gostaria de saber a manifestação da Igreja Corte.
Minuto, doutor. No voto aqui não tem anotação, no momento não estou localizando, mas eventualmente o senhor pode entrar com embargo de declaração, a gente aprecia para sanar a eventual omissão.
Agradeço e concordo, Meritíssimo, converter em preferência.
Perfeito. Então eu proclamo o resultado no item 419, o relator por unanimidade decidiu dar provimento à apelação. Muito obrigado, doutor.
Agradeço, bom trabalho a todos.
Passamos, então, ao processo de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o item 378, sentença anulada. O número do processo é o 50.65.975.92.2024.4.9999. Autor Sueli Peretti Moraes Moreira, advogado Divaniza Gomes. Doutora Divaniza?
Não se encontra, doutora.
Bom, passamos então ao item 395 e com relação a esse, proclamaremos o resultado em conjunto com todos os demais, se não, o final não aparecer o motivo justificado. Item 395, então, relator do desembargador federal Fonseca Gonçalves, processo 513.6480-2022-4036126. Josiane Moreno Togo Mota, doutor, advogada Natane B. Farti, do Nascimento. Doutora Natane?
Boa tarde.
Boa tarde. Nesse caso, a proposta de voto é antidisposto do parcial provimento da apelação do autor para acolher a matéria preliminar e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para a realização de prova pericial por especialista em psiquiatria nos termos da fundamentação. Concorda em preferência?
Concordo com a preferência, doutor.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autora para colher a matéria preliminar e anular a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem para a realização de prova pericial por especialista psiquiatra. Passamos, então, ao item 416, de relatoria do desembargador federal Cristina Mello, processo 017-318-54-2017, autor Benedito Vicente Magalhães, advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto aqui, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para fixar as honorárias advocacias 10% do valor da condenação, computando-se as parcelas vencidas até a sentença nos termos da súmula 111 do STJ. E dou parcial provimento ao recurso de INSS para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros de acordo com o tema 1124 do STO, nos termos supra. Concorda com a transformação em preferência?
Concordo, excelência.
Então, proclamo o resultado. No item 416, a nona turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora e dar parcial provimento ao recurso do INSS. Muito obrigado, doutor.
Obrigado,
passamos, então, ao item 163, de relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco, processo 000-366351-2004, autor Jorge Brum Vieira, a advogada Ellen Silva Mendonça Paulino. Doutora Ellen?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Nesse caso, doutora Ellen, a proposta de voto é diante do exposto, não conheço os agravos retidos, e a cola preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para a realização de nova prova técnica, perícia, nos termos da fundamentação, proferindo-se, após sua conclusão, nova decisão, como se entender de direito, restando prejudicadas as análises do mérito do recurso de apelação da parte autora e apelação do INSS. Concorda em preferência?
Sim, excelência, concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado e agradeço. A nona turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos agravos retidos e acolher a matéria preliminar para anular a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja realizada a nova prova técnica e julgar prejudicada a apelação do INSS e no mérito da apelação da parte autora. Obrigado. Passamos ao 8328.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. O juiz federal convocado Denilson Branco, o processo é o 500-511-32-2020. Autor Antônia Eliette Cândida da Silva. Advogado Ezequias Alves da Silva. Doutor Ezequias?
Pois não, excelência. Boa tarde.
Nesse caso, a proposta de voto é diante do exposto, rejeita preliminar, dou provimento à apelação da parte autora para fixar o termo do benefício na data do óbito, 10/4/2015, com consecutários legais fixados no termo da fundamentação. Concorda com a transformação em preferência?
Concordo, excelência, com a preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado, agradecendo. No item 328, a nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar provimento à apelação da parte autora. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 417, de relatoria também do juiz federal convocado Denilson Branco, processo 50-17-746-79-2019, autor Antônio José Diniz, advogado Paulo Henrique de Jesus Barbosa. Doutor Paulo Henrique.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Paulo Henrique, a proposta de voto nesse caso é diante do exposto, deve provimento agravo interno nos termos da fundamentação. Concorda em transformar em preferência?
Concordo em transformar em preferência.
Perfeito. Agradeço. Proclamo o resultado. No item 417, a nona turma decidiu negar provimento agravo interno. Sustentações orais por videoconferência. Agora, então, passamos aos feitos de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o item 396. O processo é o 000-30-50-53-2016. Autor Josislaine Aldivina dos Santos. Advogado Amali Pinha Alonso. Doutor Amali.
Boa tarde.
Doutora Amália, então, a senhora concorda com a dispensa da leitura do relatório?
Sim, concordo.
Então, com a palavra para a sustentação oral, doutora.
Venho muito brevemente, né, exercendo o direito da minha cliente e solicitar a vocês que observem dois aspectos importantes em relação, primeiro, à incapacidade da senhora Josislaine, né, que foi mentalmente comprovada na oportunidade de fato, e também diante da ausência de comprovação da má-fé em que a mesma recebeu benefício previdenciário na oportunidade. É também fato incontroverso nos autos do problema de saúde dela, né? Diante da situação em que não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, julgando procedente a ação de auxílio de doença, né? E por quanto à inexistência do débito à devolução dos valores à autarquia, majorando tão somente os honorários subvencionados. Agradeço a oportunidade de fala, muito obrigada.
Obrigado, doutora. Com a palavra, então, o relator.
Boa tarde a todos, senhor presidente, eminentes membros dessa turma julgadora. Meus cumprimentos, assim, também à doutora Maria Cristina e à doutora Mali, que nos vem, nos chega de Marília, cidade de onde eu também vim. A questão aqui é uma ação movida pelo segurado, em que na qual se condensam três pleitos: a declaração de inexistência de débito, já que o benefício foi taxado de indevido, o restabelecimento do auxílio-doença, que é o próprio benefício cassado, e uma indenização por danos morais, que a inicial estima em R$20.000. A sentença julgou improcedente os dois primeiros pleitos de restabelecimento e de indenização, mas julgou procedente a declaração de inexistência de débito. Pelo meu voto, está sendo confirmada totalmente a sentença de primeiro grau, proferida pelo Dr. Luiz Marins, também nosso colega, hoje aposentado, mas um exemplo de magistrado. Nós temos aqui o seguinte: o benefício de auxílio-doença não pode ser restabelecido. A autora ingressou no Regime Geral de Previdência Social em 13 de 2 de 2012 e a prova pericial que se feriu no bojo dos autos a dá como incapacitada antes, em 2011. Então, na verdade, quando ela ingressou no RGPS, ela já entrou incapacitada. Esse pleito de restabelecimento encontra óbice nos artigos 42, parágrafo 2º, 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.213/91, no corpo do voto tão citada, tão referidas jurisprudências dessa nona turma, relatoria do eminente desembargador federal Gilberto Jordan e da eminente desembargadora federal Daldice Santana. Então, pelo voto, a autora não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, que foi corretamente cessado em 30 de 6 de 2015. Ora, se o INSS agiu bem ao cassar o benefício, porque a incapacidade precedia o ingresso, é óbvio que não há ato ilícito, nem se suscita aqui dever de indenizar, porque o INSS nada mais fez do que cumpriu o seu poder dever de rever os seus próprios atos e anulá-los quando eivados de ilegalidade, foi o que foi feito. O final, que é a questão da devolução do indébito, está toda ela resolvida também pelo tema 979, do STJ. A ação foi movida em 2016, antes da modulação dos efeitos do tema 979. Em casos assim, é necessário que o INSS demonstrasse má-fé do assegurado, sob pena de prevalecer, então, a irrepetibilidade diante do caráter alimentar do benefício e da presunção de boa-fé que então vigorava. Só depois do tema é que veio à tona a necessidade da parte, nos casos de deferimento indevido do benefício por erro material, provar boa-fé comportamento. A época em que esses fatos se deram, essa boa-fé se presumia. Então, pelo voto, senhor presidente, a sentença está confirmando integralmente a proposta de julgamento e de voto, está confirmando integralmente a sentença proferida. Por isso, estou negando o provimento à apelação do INSS e ao recurso adesivo da parte autora nos termos da fundamentação.
Obrigado, doutor Fernando. Agradeço também a doutora pela sustentação oral. Com o voto da desembargadora federal Cristina Mello.
Boa tarde, presidente. Cumprimento também os ímpetos jogadores, colegas dessa turma. Cumprimento a cara representante do Ministério Federal, doutora Maria Cristiana. E também cumprimento a doutora advogada, doutora Mali, pela sustentação. E acompanho integralmente o relator.
Obrigado. Como voto, o juiz federal convocado Denilson Branco.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos meus eminentes pares. Boa tarde a representante do Ministério Público, doutora Maria Cristina. Parabenizo todos os advogados presentes e principalmente a doutora Amália Pinha pela sustentação oral e também acompanho integralmente o voto do eminente relator.
Obrigado. Então, proclamo o resultado do 8396. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar o provimento da apelação do INSS ao recurso adesivo da parte autora. Muito obrigado, então. Passamos ao item 420 da pauta. Relator, desembargador federal Fonseca Gonçalves, processo 50.15.176.86.2020. A autora Antônio de Castro Santos, a advogada Karine Durigan Piacicelli. Doutora Karine.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Doutora Karine, nesse feito, a senhora pode já sustentar oralmente, se não, eu dispenso do relatório.
Sim, eu dispenso o relatório. Gostaria aqui de, nesse momento, chamar a atenção dos nobres julgadores para uma situação que, de uma certa forma, a gente tem visto bem recorrente aos segurados do INSS, que estão, durante toda uma vida, trabalhando em suas funções, em suas atividades, e este, que é o autor desta ação, o senhor Antônio de Cássio, ele é frentista, trabalhou por mais de 25 anos, na verdade ainda está trabalhando como frentista nos postos de gasolina, onde está habitualmente, permanentemente, exposto aos agentes insalubres e à periculosidade do próprio trabalho, utilizando-se ali de trabalhar por mais de 8 horas, às vezes, né, de carga de trabalho, exposto aos hidrocarbonetos, aos agentes nocivos, ao benzeno, cujas leituras, literaturas a respeito desses agentes são mais do que evidentes, que causam, sim, prejuízos extremos aos trabalhadores. E nós temos uma legislação, né, onde diz que essas pessoas que estão expostas a esses tipos de agentes, elas precisam ter um tempo menor, que seria a contagem pela atividade especial. E esse meu cliente, quando teve ali próximo, quando completou ali aquele período de 25 anos de trabalho nessa função, ele solicitou os PPPs, as empresas, para que pudesse apresentar no seu requerimento administrativo. Ele recebeu PPPs, porém preenchidos de forma indevida, incorretas, que, infelizmente, a gente observa que muitos dos nossos órgãos ficam de olhos fechados para todas as irregularidades que acontecem no decorrer da nossa sociedade e das atividades desempenhadas. Ele solicitou uma vez, solicitou duas, solicitou três, solicitou correções quando foram observadas na oportunidade incorreções e não foi atendido pelas empresas. Infelizmente, o requerimento administrativo dele foi indeferido. É, aqui nós estamos falando de 4 postos, né, com vínculos de períodos, inclusive, bem longos, de 2 anos, o outro mais 2 anos, e o outro de 2007 a 2019, numa única empresa, aqui Alto Posto Nova Piratininga. Porém, esse PPP não foi corrigido em tempo. Depois de muito conversar com a empresa, depois de muito ela perceber o quanto de trabalho que ela tinha já utilizado do trabalhador, no decorrer do processo, que aí ele teve um benefício deferido, porém, por aposentadoria por tempo de contribuição e não aposentadoria especial, ele entrou com essa ação, que é a ação revisional, para que fosse obtido, então, o reconhecimento desse trabalho em tempo especial. Nós entramos aqui com o pedido para que fosse feita, então, a perícia, já que os PPPs não foram entregues corretamente pela empresa, devidamente preenchidos. Foi negado, foi indeferido o nosso pedido. Nós solicitamos ao juízo de primeira instância que fosse oficiada às empresas para que apresentasse, então, os documentos LTCAT e os outros demais documentos, né, de posse da empresa, para que pudesse demonstrar toda essa questão do trabalhador, o que foi também indeferido pelo juízo de primeira instância. E então nós também juntamos no processo laudo emprestado, pedimos a utilização de laudo emprestado de outros postos de gasolina, de outras pessoas frentistas que trabalham em posto de gasolina e que já foi reconhecido. Nós temos várias jurisprudências, vários julgados, informando que a atividade de frentista, ela é uma atividade insalubre e que ela deve ser reconhecida como tempo especial. Porém, fechando os olhos para tudo isso, indeferindo os pedidos, nós nos deparamos com a sentença que julgou parcialmente procedente o nosso pedido, reconhecendo parte apenas daqueles que já eram reconhecidos pela própria atividade nos períodos anteriores a 95. Os demais, pela falta de preenchimento incorreto dos PPPs, não foi reconhecido. Então, nós apresentamos o recurso e quando nós estávamos aí para elaborar e protocolar o nosso recurso de apelação, a empresa forneceu o PPP, o LTCAT, e nos apresentou para que pudéssemos apresentar no momento da apelação. Não era o que nós gostaríamos nesse momento, foi pedido por diversas vezes, muitas e muitas vezes, e a gente não teve esse documento em tempo anterior. Mas pedindo pela primazia da realidade, pedindo pela a justiça que seja feita, tendo em vista que são diversos casos de frentistas que eu acredito que os senhores já se depararam e já verificaram, e que nós mesmos, quando frequentamos postos de saúde, postos de gasolina, nós nos deparamos com várias pessoas ali trabalhando sem nenhum EPI, sem nenhuma situação que pudesse tirá-lo dessa exposição e desse agente, que é invisível aos nossos olhos, mas está presente. Eu peço que seja, então, provido o meu recurso de apelação ou pelo pedido preliminar, quando houve a decisão, né, interlocutória pelo indeferimento, nós colocamos em preliminar a possibilidade do cerceamento de defesa com a voltagem ao juízo de primeira instância para que faça, então, a determinação da perícia e constatar a insalubridade que existe ou que se seja reconhecido com a utilização não somente do laudo emprestado, que já havia sido juntado desde o início do processo de conhecimento, como também na fase de recurso de apelação do LTCAT e do PPP, preenchidos aí sim por um engenheiro, por uma pessoa responsável, contratada pela empresa e que mais uma vez confirmou que o meu cliente esteve exposto por todos estes anos naquela situação de insalubridade. Eu agradeço, assim, a oportunidade de buscar o direito do meu cliente.
Agradeço, doutor Zaccarini, pela sustentação oral. Então, com a palavra, o relator, o desembargador federal Fonseca Gonçalves, para o próximo voto.
Pois não, senhor presidente, boa tarde. Eu também queria cumprimentar a doutora Carine pelo empenho, por ter já colocado a nu elementos importantes no deslinde dessa questão. A sentença julgou somente parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e, embora tenha reconhecido parte do tempo de atividade especial, não deferiu o pleito de aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, aposentadoria especial por conversão de aposentadoria por tempo de contribuição já titularizada. Então, indeferiu esse pleito do autor e ficou somente com a revisão da renda mensal inicial. Ambas as partes apelaram, a autarquia previdenciária entende não provado mesmo o tempo de serviço especial reconhecido na sentença, pede a improcedência de todos os pedidos de damizados, subsidiariamente ainda traz a devolvida a matéria da incidência da verba honorária consoante critérios estabelecidos na sentença e prequestionou a matéria para fim executar. Já o autor, o senhor Antônio de Cássio Santos, ele pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento, a falta de prova pericial, que ele entendia indispensável para comprovação da especialidade. Ele, no mérito, exorta a procedência integral dos pedidos, reconhecimento da especialidade de todos os pedidos, períodos afastados na sentença de primeiro grau, e também deixa a matéria prequestionada para fins recursais. Bom, em larga medida, o voto, a proposta de julgamento, atende o pleito do autor. Inicialmente, para manter uma ordem lógica no que respeita ao cerceamento de defesa, o voto ou está em deferindo. Não é necessário aqui que o processo ande para trás. A prova acostada pelo senhor Antônio de Cássio aos autos já é suficiente para deitar convicção a respeito da especialidade ou não do trabalho realizado na qualidade de frentista. O voto, depois de afastar o cerceamento de defesa, traça considerações a respeito da aposentadoria especial, seus requisitos e também a propósito do tempo de serviço especial, com as idades em que essa prova independia de qualquer prova, quando o enquadramento era feito pela simples ocupação, depois com a vigência da Lei 9.032/95 e depois com a entrada em vigor do Decreto 2.172/97. Bom, com essas considerações, o voto passa a enfrentar, período a período, a alegação de especialidade do trabalho desenvolvido pelo seu Antônio de Castro Santos. Períodos de 1/3/84 a 8/1/85, de 1/10/86 a 14/10/96, portei alguma microfonia. Se eu tiver, tiver difícil a compreensão da minha fala, eu peço que sinalizem que eu repito. Mas nesses dois primeiros períodos, de março de 84 a janeiro de 85 e de outubro de 86 a outubro de 96, no alto posto Joia Limitada, frentista com PPPs apresentados, a proposta de voto da especialidade por comprovada. E trabalha-se aqui toda a jurisprudência que admite periculosidade no manejo de líquidos inflamáveis e cita-se também uma jurisprudência oriunda do Supremo Tribunal de Justiça no RESP 1306-113. Período de 6/6/97 a 9/7/99, no alto posto Avilã, também frentista e também especialidade comprovada, calhando aqui as considerações feitas no item anterior, isso em que pese uma parte do período o senhor Antônio ter exercido também a função de caixa, mas teve a demonstração, por meio de laudo técnico pericial, de PPP, da exposição a líquidos inflamáveis e também a hidrocarbonetos aromáticos, graxas, óleos, benzeno, etanol. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que o benzeno é um agente reconhecidamente cancerígeno à saúde humana. Em épocas assim, em situações assim, o IPI ou o EPC não são suficientes para debelar essa nocividade do trabalho, ainda que eficazes. Isso o próprio INSS reconhece no Memorando Conjunto número 2, lá de 2007. Depois, num terceiro período, na verdade dois, no Alto Poço Nova Piratininga, também na situação de frentista, também exposto a agentes químicos e a periculosidade. Então, sendo adotadas também para esses dois últimos períodos as considerações feitas nos itens anteriores pela proposta de voto, prospera, então, o reconhecimento do caráter especial de todas essas atividades na forma pleiteada pelo autor. Ficou patente o cumprimento dos 25 anos de trabalho em atividade especial, o que permite o deferimento da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição titularizada em aposentadoria especial. No entanto, nós estamos observando aqui que parte da prova em que se escora o autor foi apresentada depois da postulação administrativa. Nessa consideração e também trazendo na bagagem o entendimento dessa nona turma, nós estamos aplicando aqui o tema 1.1.2.4 e nós estamos aplicando os efeitos financeiros do benefício convertido a partir da data da citação, mas aguardando o que vier a ser fixado pelo STJ na solução desse tema 1.1.2.4, relegando, então, isso tem a benesse e a vantagem de permitir uma execução imediata da parte incontroversa da questão afetada a partir da citação, mas com a possibilidade, na fase de cumprimento de sentença, consoante a depender do que for julgado pelo STJ, a parte autora, o senhor Antônio, se aproveitar disso desde a data da entrada do requerimento. Os consectários estão declinados no voto, nós estamos ajustando também, recalibrando a sucumbência, porque a partir do resultado desse julgamento, o autor passa a sucumbir em parte mínima do pedido e nesses termos, na forma do artigo 85, parágrafo 1 do CPC, a gente está fixando aqui honorários de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação do acórdão, na forma da súmula 111, que está respeitado, o artigo 85, parágrafo 2º e 3º, com a ressalva de que, se o percentual ultrapassar 200 salários mínimos, tem que ser feita aquela gradação que está prevista no 85, parágrafo 4. Não tem, para questionamento, entendo eu que não sobrou nada para deixar consignado, e pela proposta, então, de voto, nós estamos rejeitando a matéria preliminar da apelação da autora, e no mérito estamos negando o provimento ao apelo autárquico, e estamos dando parcial provimento à apelação do autor somente nessa questão, então, da data de início dos efeitos financeiros da aposentadoria convertida de tempo de contribuição para especial. É esse o voto, excelente.
Muito obrigado, desembargador federal Fonseca Gonçalves. Com a palavra, a desembargadora federal Cristina Mello.
Obrigada, presidente. Cumprimentando a doutora advogada, doutora Karine. Acompanho o relator.
Com a palavra, o juiz federal convocado Denilson Branco.
O senhor presidente, eu parabenizo a doutora Karine pela sua sustentação oral e também acompanho integralmente o voto do eminente relator.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. No item 420, a nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar no mérito de negar provimento ao apelo do INSS e dar parcial provimento ao da parte autora. Passamos, então, ao item 421 da pauta, relatoria desembargadora federal Fonseca Gonçalves, processo 500.2068.06.2021, autor Devanils Vaz da Costa, advogado Alceu Ribeiro da Silva. Doutor Alceu?
Não se encontra, doutor.
Então, passamos ao item 422 da pauta, também de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o processo 521.5558.2022, autor Jefferson José da Silva, a advogada Gisele Beraldo de Paiva. Doutora Gisele?
Bem, eu sou, é só água. É um cafezinho sem açúcar, por favor. Obrigada.
Olá, boa tarde, excelência.
Doutora Gisele? Com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo, excelência.
Uma palavra, então, para a sustentação oral, doutora.
Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes na pessoa do ilustre presidente. No caso em discussão, estamos tratando de um pedido de auxílio acidente previdenciário do senhor Jefferson. O ponto controvertido da demanda, desde a petição inicial, foi muito bem delimitado. Que seria o fato de que o quadro número 3 do decreto 3048 apresenta um rol exemplificativo de situações que ensejam a concessão do auxílio-acidente, conforme determinação do próprio artigo 104, caput, do próprio decreto, que descreve que o anexo 3º traz situações exemplificativas. No caso em discussão, a perícia administrativa entendeu que havia sequela, que havia redução da capacidade laborativa. O Jefferson, na ocasião, desenvolvia atividade de serralheiro, mas que essa redução não se enquadrava no anexo 3º do decreto 3048, razão pela qual o pedido administrativo foi indeferido. Eis aqui o motivo principal da judicialização. Desde a petição inicial, como dito, foi-se assinalado ao magistrado de primeiro grau que não seria necessária a realização de perícia judicial, porquanto que nós não estávamos impugnando a conclusão da perícia administrativa com relação à sequela e com relação à redução, e sim meramente que, diante do entendimento de que havia redução para a capacidade laborativa, descrito expressamente pela perícia administrativa, o caso seria de concessão, pois o rol do artigo 3º, como já dito aqui, seria meramente exemplificativo. Pois bem que o magistrado de primeiro grau ignorou a nossa situação e determinou a perícia. A perícia judicial, contrariando a coisa julgada administrativa e não impugnada, entendeu, por sua vez, que sequer haveria sequela. Ao contrário da perícia administrativa, que eu peço venha para citar qual é o ID que ela se encontra, ID 26309714-80, que entendeu pela existência da sequela e pela existência da redução, a perícia judicial sequer, como já disse, entendeu pela sequela. Diante dessa contradição, foi pedido esclarecimentos periciais para que o perito pudesse informar o porquê da conclusão da ausência de sequela, se a perícia administrativa já tinha entendido essa matéria como superada. O magistrado de primeiro grau não deferiu os esclarecimentos periciais e julgou improcedente o pedido, considerando que a prova pericial não solicitada em petição inicial teria uma validade maior do que a perícia administrativa eis incontroversa até então. O ponto principal da apelação são duas questões. Ponto primeiro, nosso pedido preliminar em que houve cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, quando o magistrado de origem não determinou a realização de esclarecimentos periciais para sanar essa contradição entre perícia judicial e perícia administrativa, até mesmo porque a perícia judicial não esclareceu o porquê de entender que não haveria sequer sequela. E o ponto secundário, já falando ao mérito, é que aqui não há controvérsia com relação ao resultado pericial administrativo, não foi impugnado. De fato, que havia coisa julgada administrativa. O ponto controvertido seria o anexo 3º do decreto 3048 traz um rol exemplificativo, à luz do que o artigo 104 do decreto determina no seu caput, ou um rol exaustivo. Era sobre esse ponto que o magistrado de origem, salvo o melhor juízo, deveria ter se prendido. Até mesmo porque nós sabemos que nos termos do tema 416 do STJ, ainda que leve a lesão, há direito ao auxílio-acidente. E neste caso, em específico, a perícia administrativa foi muito clara. Há sequela e há redução para o ofício laboral, inclusive indicado em apelação com cópia do laudo pericial administrativo. Não caberia espaço para uma discussão judicial se não impugnada pelo INSS, o que não foi. Nesse ponto específico, o magistrado não se atentou e julgou improcedente pela inexistência de sequela de acordo com a perícia judicial. Neste ponto, nós entendemos que a perícia judicial ela não é a rainha das provas, em que nosso processo civil não há o princípio de prova tarifada. E aqui, muito mais do que isso, já havia incontroversia. Havia coisas julgadas sobre o direito administrativo no que pertinha à perícia, porque não foi impugnado. E nem foi tecnicamente objeto da petição inicial, não cabendo margem para uma nova decisão. Neste ponto, estando comprovada administrativamente sequela e redução, como já dito aqui, e comprovado nos autos, resta-nos esclarecer que o rol do artigo 104, como já dito inúmeras vezes, é meramente simplificativo. Comprovada a redução ao preenchimento dos requisitos legais pelo artigo 86 da Lei de Benefícios a ensejar a concessão do auxílio-acidente em favor do senhor Jefferson, que é como eu sustento, solicitando provimento da apelação, seja com relação à preliminar, para se esclarecer eventual dúvida sobre a contradição dos laudos, administrativo ou judicial, ou pelo mérito, para se reconhecer a prevalência da perícia administrativa, aqui não impugnada, como forma de ensejar a procedência do pedido. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, cumprimento o doutor José Liberaldo de Paiva. Passo a palavra ao desembargador federal Fonseca Gonçalves para o voto.
Boa tarde, presidente, mais uma vez. Meus cumprimentos à doutora Gisele pela sustentação, a qual eu ouvi com bastante atenção. Enquanto a doutora Gisele externava as razões pelas quais o recurso posto pelo senhor Jefferson havia de ser julgado procedente, eu repassei aqui na inicial, isso está no ID 287-793-169, todos os laudos oficiais levantados pelo INSS no que respeita à situação do senhor Jefferson. E eu não consegui ver nesses laudos alguma consideração, por menor que seja, a propósito de uma redução da capacidade de trabalho do seu Jefferson para suas funções de marceneiro. É por isso que eu vou passar, então, aqui ao voto, resumindo de maneira muito, muito objetiva, pretendo ser. Eu estou afastando o cerceamento de defesa. O laudo pericial está muito bem lançado. Ele está abastecido de informações e ele não se omitiu de responder a nenhuma questão originariamente apresentada pelas partes. Não deixou dúvida acolmatar nenhuma. Então, não se faz um outro laudo somente porque as conclusões a que chegou o seu perito não atendem às perspectivas do autor da ação. Não é assim que acontece. O laudo não deixou nenhum esclarecimento pendente de análise, de explanação, e por isso eu estou afastando a matéria preliminar. A questão, como resulta da sustentação oral da doutora Gisele, é auxílio-acidente. A questão é auxílio-acidente de qualquer natureza. Ele tem trato legal no artigo 86 da 8.213. É preciso que haja sequela que implique redução da capacidade do trabalho habitual do segurado, ainda que mínima. O voto está trazendo aqui resultados de temas representativos, recursos representativos de controvérsia no STJ, temas 156 e 416. O voto também menciona que o seu Jefferson, ele permaneceu desfrutando de auxílios-doença previdenciários de 2012, entre maio e setembro, e depois, ainda em 2012, de novembro a março de 2014, e finalmente de julho de 2019 a 10 a 19 de julho de 2019, e finalmente de 12/8/2022 a 23/9/2022, foi examinado o CNIS para efeito da confecção do voto. Ele sofreu, não um, o seu Jefferson, sofreu dois infortúnios, infelicitadamente, sofreu dois acidentes automobilísticos, um em 2012 e outro em 2016, junho. Ele é serralheiro de profissão e tem como escolaridade o ensino médio incompleto. Perícia médica está no ID 287-973-384, foi essa perícia que eu, no início do voto, elogiei. E ela está transcrita quase que por completo no voto. E nos aspectos médicos, o senhor Louvado, ele dissertou em dado momento. Refere dificuldade em manter-se no trabalho por ter que ficar em pé. Quando questionado sobre a sintomatologia, refere ficar cansado. Usa eventualmente medicamentos para a dor. Ao exame físico, não apresenta qualquer limitação funcional relacionada às articulações coxofemorais, lembrando que o órgão afetado do Sr. Jefferson é o joelho, joelhos ou coluna vertebral, demonstrando que o tratamento cirúrgico foi efetivo e com resultado satisfatório, sem atrofias musculares. Esses achados periciais levaram o seu perito a cravar a seguinte conclusão: portanto, não há que se falar em sequelas que diminuam a capacidade laboral do periciando ou imponham maior esforço para o desempenho da sua atividade habitual ou de qualquer outra. Não foi constatada redução em grau leve, médio ou superior dos movimentos das articulações coxofemoral e ou joelho e ou tíbio tárcica. No fim, sem sequelas, periciando sofreu acidentes motociclísticos, sem sequelas e sem configurar incapacidade para sua atividade. E aí ele ainda enuncia ao fecho: não foi constatada redução em grau leve, médio ou superior dos movimentos das articulações envolvidas. É importante considerar que isso está dito no voto, que realmente as conclusões periciais não vinculam o juiz, se ele encontra nos autos outros elementos que possam demovê-lo de adotar, sic et simpliciter, essas considerações do perito oficial. Nos autos eu não encontrei nada que contrariasse ou contraditasse as conclusões do laudo pericial. O que se tira é que sequelas não foram apontadas, não foram constatadas, e é por isso que, sendo elas essas limitações aquelas que dão aso à concessão do auxílio-acidente, não é possível deferi-lo no caso concreto. Eu ainda faço uma anotação que um atestado particular, o atestado médico de caráter particular, que está no ID 287973169, que foi passado em 18/3/2019, e não aponta redução permanente de capacidade laboral. E ele, por isso mesmo, não se sobrepõe ao exame pericial levado a efeito. Eu ainda noto laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, mas não prevalecem em contraste com a conclusão do perito judicial que prepara a prova aos rigores do devido processo legal e tangido pela regra da imparcialidade. A imposição de sucumbência foi mantida com condenação do autor em honorários, mas com a suspensão da sua execuibilidade em função dos benefícios da justiça gratuita, e pelo voto a sentença proferida está sendo mantida in toto. O dispositivo é, rejeitando a matéria preliminar, estamos negando o provimento à apelação do autor nos termos da fundamentação.
Obrigado, desembargador Fonseca Gonçalves. Com a palavra e com o voto, a desembargadora federal Cristina Mello.
Presidente, eu vou pedir vista desse processo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. O item 422, anulador por unanimidade, anulador turma, em razão de pedido de vista, adiou o julgamento. Passamos, então, ao item 423 da pauta. Eu só consulto o juiz federal Denilson Branco quanto ao adiamento do voto nesse tema, do Denilson.
Do item 422, excelência?
Que foi pedido vista. Aguardo?
Sim, eu aguardo para votar, senhor
okay. Presidente. Obrigado. Então, passamos ao item 423, relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves. O processo é o 50-54-559-30-2024. Autor André Luiz de Souza Baquim, advogado Matheus Vinícius Davas Bergo. Doutor Matheus.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde. Com relação a esse caso, sobre a dispensa do relatório.
Sim, eu dispenso, excelência.
Então, com a palavra, sustentação oral, doutor.
Perfeito, excelência. Primeiramente, eu cumprimento os nobres desembargadores federais, eminente representante do Ministério Público e todos os demais presentes, na pessoa do eminente presidente. Caso em tela, excelências, trata-se também aqui de uma ação de concessão de auxílio acidente-acidentário. Uma ação movida pelo senhor André Luiz de Souza Baquim. E a causa de pedir, excelências, que serve aqui de alicerce para justificar o pedido de concessão desse benefício, está atrelado ao fato de que, no ano de 2018, o apelante ele sofreu um acidente de qualquer natureza que culminou em fratura do maléolo lateral. O apelante, em razão dessa fratura, submeteu a um procedimento de osteossíntese metálica e permaneceu, excelências, em gozo de auxílio-doença durante o período de fevereiro de 2018 a março de 2019. Quando cessado o auxílio-doença, excelências, o apelante, a empresa marcou para o apelante passar com o médico do trabalho, ocasião em que foi lavrado o ASO, o atestado de saúde ocupacional, e nesse documento, excelências, restou asseverado pelo médico do trabalho que o apelante ele está apto a voltar ao labor desde que alterado de função. E a empresa cumpriu escrupulosamente essa determinação do médico do trabalho e alterou o apelante de função. Inclusive, nós instruímos o feito com o PPP, esse documento se encontra atualmente na folha 47 aqui do PDF, e nesse formulário consta a informação de que a partir de março de 2019 o apelante deixou de exercer as suas atividades, que antes do acidente era de operador de produção, e passou a atuar como auxiliar de laboratório. E inclusive pela análise proficiográfica das atividades descritas nesse formulário, é possível apurar, excelências, que atualmente, enquanto auxiliar de laboratório, as atividades do apelante são muito mais leves. Consta nesse documento que hoje o apelante ele trabalha quase sempre sentado, pesando pequenas quantidades de corante, até no máximo 1 quilo, e a razão da alteração de função é justamente por conta dessa determinação do médico do trabalho, que constatou que, em razão do acidente, o apelante teve uma redução da sua capacidade laborativa. O juízo de primeira instância, excelências, entretanto, ele entendeu que a prova pericial não comprovou essa redução da capacidade laborativa. E o que se postula aqui, excelências, é uma revaloração da prova pericial pelo fato de que há aqui satisfatoriamente comprovada pela própria prova pericial produzida no feito a redução da capacidade laborativa do apelante. Então, eu cito, eu sei que vossas excelências já se debruçaram sobre os autos, mas eu peço ainda assim aqui vênia para tecer. No quesito número 11, foi indagado ao experto se há dano funcional e se mesmo tratado ficará o apelante com sequela para atividade habitual. E o perito, excelências, respondeu a esse questionamento da seguinte forma, abre aspas, a discreta limitação da dorsiflexão de pé esquerdo, que de acordo com a tabela da SUSEP, por analogia, nos fornece um comprometimento da integridade físico-psíquica. No quesito anterior, no quesito número 10, que também havia sido indagado se há alterações anatômicas ou funcionais, o perito asseverou o seguinte, abre aspas, a discreta limitação da dorsiflexão do pé esquerdo sem atrofias musculares. Então, excelências, ainda que o grau de redução da incapacidade laborativa tenha sido qualificado pelo experto como leve, essa questão relativa ao grau, né, de redução da capacidade para fins de concessão do auxílio-acidente é uma questão que há muito tempo, excelências, ela já foi superada pelo STJ. Inclusive, o eminente relator mencionou no voto proferido no julgamento do processo anterior justamente essa questão. O STJ, no julgamento do tema 416, que discutia a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independente do grau da incapacidade, fixou a seguinte tese jurídica, e eu peço aqui vênia para tecer, abre aspas, exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que mínima, à lesão. Inclusive, antes mesmo do julgamento desse tema, lá atrás, o STJ, na súmula 44, já havia sumulado o entendimento de que, abre aspas, a definição em ato regulamentar de grau mínimo de desacúsia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. Então, há uma miríade de entendimentos da mais alta corte de justiça que estabelece que o nível, o grau ali de redução da capacidade laborativa não interfere para fins de concessão do auxílio-acidente. E aqui, no caso vertente, o perito ele asseverou que há uma redução qualificada como leve, e pelo fato de ter qualificado como leve, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ou seja, um entendimento totalmente desconectado daquilo que já foi pacificado pela nossa corte cidadã. Então, excelências, o que se está a postular aqui é que, diante dessa pletora, conforme mencionado, PPP que comprova alteração de função, ao laudo do ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, reconhecendo a aptidão desde que alterado de função, a relatórios médicos do apelante, e aqui eu cito o relatório lavrado pelo Dr. Daniel Zogobi, em 18 de fevereiro de 2019, que ele fala o seguinte, abre aspas, paciente encontra-se apto a realizar atividades ocupacionais em laboratório e não exige um esforço físico. Há, portanto, relatório, documento do próprio apelante, e há a prova pericial aqui, que comprova satisfatoriamente a redução permanente da capacidade laborativa. Então, o que está a postular aqui, excelência, é que seja levado a efeito esse entendimento já consolidado pela Corte Cidadã, pelo STJ, para que seja aplicado ao caso vertente e que seja reconhecido, com base na prova pericial, o direito do apelante ao auxílio-acidente previdenciário, uma vez que as demais questões, como qualidade de segurado, a ocorrência do acidente são incontroversos. Era o que me cabia expor. Eu agradeço sobremaneira a atenção a mim dispendida.
Cumprimento o doutor Matheus Vinícius para a sustentação oral. Passa a palavra ao desembargador federal Fonseca Gonçalves para um voto.
Pois não, presidente, obrigado. Doutor Matheus, parabéns pela sustentação. O senhor traz à tona aqui a questão do PPP, que ao reconhecer a limitação do autor para o exercício da sua atividade originária, o readapta para outra. E eu relendo o meu voto agora, é um voto que já foi preparado no passado, eu verifiquei que essa questão do PPP, que deve constar dos autos, pois não, não foi apreciada, e ela é fundamental para que se decida a sorte desse pleito de auxílio do acidente, de tal modo que, senhor presidente, estou encaminhando um pedido de adiamento desse julgamento para melhor analisar a questão.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, após a sustentação oral, por indicação do relator, adiou o julgamento. Muito obrigado ao advogado.
Obrigado.
Prosseguindo, então, nos feitos, passamos para o item 313 da pauta, relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco, processo 5.721.32.2020, a autora Marta da Silva Diniz. Advogado Michele Gleice Maia da Silva. Doutora Michele.
Boa tarde, excelência. Me encontro aqui.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório...
Dispenso, excelência.
Então, com a palavra, doutora, para sustentação oral.
Muito obrigada, excelência. Primeiramente, quero cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente, desejando uma boa tarde. Pois bem, trata-se de uma ação onde a senhora Marta da Silva Diniz pleiteia o pagamento da pensão por morte do seu ex-esposo, o senhor Carlos. Pois bem, excelência, ficou comprovado nos autos que a senhora Marta, ela foi casada com o senhor Carlos pelo período de 16 anos. E quando da sua separação, no ano de 2005, ficou acordado que o senhor Carlos pagaria para a senhora Marta pensão alimentícia. Mesmo ocorrendo o divórcio no ano de 2012, essa pensão ela continuou. O senhor Carlos pagou pensão para a senhora Marta até o ano de 2014, até dezembro, cessando em janeiro de 2015. Portanto, ficou aí pagando pensão para ela durante 10 anos. Ocorre que, infelizmente, o senhor Carlos ele teve um AVC no ano de 2017 e ficou muito doente, havendo várias internações. Nessa ocasião, ele já havia um outro relacionamento e as provas constituídas nos autos, inclusive do processo que está em apenso, a ex-companheira do senhor Carlos, conforme as palavras das testemunhas ouvidas em juízos, declararam que ela o abandonou, sendo que o senhor Carlos ele necessitava de cuidados intensivos, 24 horas, né? Porque ele não estava andando mais, ele estava de cadeira de roda, ele não comia mais sozinho, ele estava acamado, não tomava mais banho sozinho, necessitava até de comida gástrica, né? Então, o que ocorreu? A senhora Marta recebeu um telefonema do senhor Carlos e este pedindo que ela fosse morar com ele, alegando que a sua ex-companheira havia separado deste, e suplicou que a Marta fosse morar com ele. E, inclusive, também a senhora Marta, em depoimento pessoal, informou que os familiares do senhor Carlos, né, inclusive o pai dele de criação, foi ele que levou a Marta para a casa do Carlos, para morar com ele. Antes, a senhora Marta morava na rua Miguel Rubino, no Baeta Neves, e o senhor Carlos na rua 3 de dezembro. A Marta deixou a sua casa, trancou as suas portas e foi morar com o senhor Carlos. Nesta oportunidade, antes de morar com o senhor Carlos, a Marta trabalhava, ela era faxineira. E para poder cuidar do senhor Carlos, deixou o seu serviço. Inclusive, a ex-companheira do senhor Carlos, Carla, que está do processo Apens, no seu depoimento pessoal, ela afirma lá, né, que o Carlos necessitava de cuidados por 24 horas. À época, havia o home care, né? Só que o home care só trabalhava pelo período de 12 horas. Ela contratou uma cuidadora e pagava salários a esta. Que esta é a testemunha, a senhora Edna, que, ouvida em juízo, ela diz que tinha como profissão cuidadora e recebia por isso. E foi contratada pela senhora Carla. Só que aí foi dispensada com a separação da senhora Carla. E aí, quem passou a morar no imóvel juntamente com o senhor Carlos foi a senhora Marta. E nessa oportunidade só moravam os dois na casa. Só os dois. E aí, a Marta passava, cozinhava, lavava, trocava fralda, pegava medicação, né? Todos os cuidados necessários para o senhor Carlos. Ocorre que o local que ele morava era um bairro muito afastado e ele necessitava de profissionais para fazer fono, fisioterapia. E esses profissionais, conversando com a senhora Marta, falou: olha, não tem um outro local que vocês possam se mudar, porque aqui está muito difícil o acesso, é difícil de condução, né? Não há ônibus, a gente não está conseguindo chegar até aqui. Foi então quando a Marta permaneceu ali morando na casa do Carlos por 30 a 40 dias, se mudou juntamente com ele para a casa da filha do casal, que era uma casa que era já de local mais fácil para que os profissionais pudessem ali se deslocar. E aqui, com todo o respeito a vossas excelências, eu peço vênia só para ler alguns trechos dos depoimentos que foram feitos nesse processo. Primeiro depoimento foi da senhora Carla, do processo em Apen, onde ela afirmou que lá, aos 25 minutos e 53 segundos, que havia uma exigência do home care para que seja acompanhado o Carlos por 24 horas. E ela afirmou aos 27 e 18 minutos que a Marta antes era faxineira e que a filha Stephanie, né, era maquiadora, ou seja, a Stephanie trabalhava. E aí, nós passamos ao depoimento da primeira testemunha da senhora Marta, o senhor João Chia, que era o pai de criação do senhor Carlos. Inclusive, em seu depoimento, ele afirmou que cuidava do Carlos desde os 11 anos, quando os pais dele faleceu, e ele passou a cuidar do Carlos e da sua irmã Silvana. E ele disse o seguinte, peço vênia aqui também, aos 2 minutos e 38 do seu depoimento, que quem... após a separação do Carlos, foi a Marta que passou a morar com ele, porque a sua ex-companheira o abandonou. Aos 3 minutos e 7, ele fala, foi a Marta quem cuidou dele, ficou um mês na casa dele, cuidando dele, até ajeitar as coisas para ver para onde eles iam morar, porque o local era de difícil acesso. E foram morar com a Stephanie no Baeta. E a Marta cuidou dos últimos meses da vida do Carlos. A Marta passava, cozinhava, cuidava dele. A Marta foi morar com ele. E aqui também peço vênia para dizer a respeito do depoimento da senhora Silvana, irmã do Carlos, do falecido. Olha o que ela fala, excelência, aos 3h41 do seu depoimento. Que foi morar mais ou menos 30, 40 dias na casa do Carlos, foi a Marta. Eles foram morar na Rua dos Vianas após, porque era um local de difícil acesso. Quem cuidava e ficava o dia todo com ele era a Marta. A Stephanie trabalhava, era maquiadora, trabalhava e não podia ficar com o pai. E ele também não podia ficar sozinho e também não podia o serviço de home care ficar sozinho. A Marta ficava com ele. A Marta trabalhava antes como faxineira. Após, ela se dedicou ao meu irmão. E ele financeiramente ajudava ela. Ele não pagava um salário, mas ele pagava as contas dela. porque ela não podia trabalhar mais. Não tinha de onde tirar o dinheiro. O próprio Carlos lhe contava. E quem estava no hospital, na última internação, era a senhora Marta. Peça que também venha para o depoimento da senhora Marileide, a outra testemunha ouvida. Ela disse que tinha um contato profissional com a Marta, porque antes da Marta trabalhar, a Marta trabalhava para ela na sua casa, trabalhava para a sua irmã e a sua mãe. A Marta deixou a sua casa, deixou de trabalhar lá, porque avisou que precisava cuidar do seu ex-marido, né? E não voltou mais a trabalhar para esta, e foi morar na casa do marido. E depois o marido foi para a casa da filha, e eles foram todos morar junto com a filha lá. Ela cuidava dele. Então, excelência, ficou comprovado que a senhora Marta deixou de trabalhar como faxineira em três residências, como a testemunha Marileide falou. A senhora Marta passou a depender economicamente do senhor Carlos, não recebia desses salários, mas sim ajuda financeira para ficar lá 24 horas. A senhora Marta se mudou para a casa do Carlos, depois se mudou com ele para a casa da filha, devido às condições aqui já relatadas. O que nós temos aqui claramente, excelência, com todo respeito, é que essa situação fática, ela atende à súmula 336 do STJ, que eu peço vênia para ler. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, aqui, nós não estamos falando de uma cuidadora que recebia salários, férias, 13º, tinha folgas. Não. Nós estamos falando aqui de uma ex-esposa que guardou a sua dor, que quando foi traída pelo ex-marido, que teve uma outra companheira, perdoou, foi cuidar dele, ficou lá morando com ele durante todo o período, se me falha a memória, por uns 10 meses, se dedicando a ele exclusivamente e sequer poderia trabalhar fora porque ele demandava de muitos cuidados. Então, excelência, entende aqui a autora e defendo isso, que a senhora Marta dependia economicamente, era dependente do senhor Carlos, porque deixou a sua vida, deixou de trabalhar e dependia desse para pagar as suas contas, como ficou comprovado, e todas as testemunhas, inclusive a autora do outro processo, confessa isso em depoimento pessoal, que deixou a casa, só que para deixar a casa, ele lá ficou sozinho, não poderia, necessitava de cuidados 24 horas, e a empresa de home care só poderia ficar 12 horas naquele local, e havia uma exigência documental que também não ficaria sozinha com ele lá, sem um familiar que fizesse todas as tarefas da casa e cuidasse da alimentação e roupa dele. Então, excelência, com todo respeito, eu sei que o nobre e ilustre relator já analisou esse processo, mas que eu peço que possa pedir vista para uma nova análise, bem como os revisores, né, os demais julgadores, para que atente a essa situação da senhora Marta. Eu agradeço desde já e uma boa tarde a todos.
Primeiro, doutora Michele Gleice Maia, para a sustentação oral. Com a palavra, o relator.
Senhor presidente, obrigado. Eu parabenizo também a doutora Michele pela aguerrida sustentação oral. E esses argumentos relevantes feitos nessa defesa me sensibilizaram a ponto de pedir o adiamento do julgamento para uma melhor análise dos autos e dos fatos, senhor presidente.
Perfeito. Então, proclamo o resultado após sustentação oral. Por indicação do relator, o feito foi adiado.
Muito obrigada, excelência. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.
Igualmente. Tchau. Passamos ao item 343 da pauta de relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco, processo 534.22.41.2021, autor Francisco Donizete Martins Rodrigues, advogado Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel?
Olá, senhor presidente.
Com relação à dispensa do relatório, doutor Daniel?
Sim, por favor.
Com a palavra, então, para a sustentação oral, doutor Daniel.
Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo, senhor presidente, estender os cumprimentos aos seus eminentes pares, ao representante do Ministério Público, senhores servidores, advogados presentes, e desejar que uma ótima tarde a todos. Excelências, o caso em tela, ele trata de um pedido de reconhecimento de atividade especial, acumulado com revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. Pedido julgado parcialmente procedente em primeira instância e, da mesma forma, julgado parcialmente procedente no julgamento em julgamento monocrático proferido anteriormente nesse processo. Resta a discutir nesse processo, excelência, o período de trabalho referente à empresa STU, né, uma empresa de transporte urbano, no qual o agravante ele trabalhou como motorista de ônibus urbano, no período de 13 de setembro de 2000 até 23 de janeiro de 2015. Esse período, excelência, ele não foi reconhecido em primeira instância, dado o fato de que o PPP, que foi o único documento valorado para o julgamento desse caso, ele informava tão somente o agente nocivo ruído na monta de 79,1 decibéis, abaixo do limite de tolerância para qualquer dos períodos aí que tivemos as alterações legislativas. Excelência, a parte agravante, a parte autora, ela pleiteou que fosse deferida a produção da prova pericial, nesse caso, inúmeras vezes, o que não foi deferido, seja pelo juízo de primeira instância, seja pelo nobre julgador no momento da decisão monocrática. E o motivo se deu pelo fato de que não haveriam elementos que pudessem contrapor as informações contidas no PPP. E, excelências, eu peço vênia para discordar desse ponto, excelências, porque existem, sim, diversos elementos. A parte autora colacionou aos autos prova emprestada, produzida na mesma empresa, durante o contrato de trabalho, exatamente o mesmo do autor e daquele que foi objeto de uma avaliação pericial em outro processo de previdenciário, no qual se constatou a presença de diversos agentes nocivos. Não só ruído, né? Naquela ocasião se constatou ruído de 87 decibéis, bem diferente do ruído que foi constatado, que foi informado no PPP. Constatou-se a presença de calor acima dos limites de tolerância em 30,2 graus de BOTG. Se constatou a existência de penosidade. Então, a prova emprestada, juntada nos autos, ela infirma praticamente o que está no PPP. Ela traz ali, no mínimo, excelências, dúvidas de que aquele documento ele está preenchido de forma correta. Então, excelências, se reiterou esse pedido de produção de prova pericial, que fosse convertido o julgamento em diligência ou anulada a sentença para que essa prova fosse produzida pelo juízo de primeira instância. Mas, novamente, no julgamento monocrático, se entendeu pela desnecessidade. Até menciona no julgamento que o laudo extrajudicial produzido pela parte não seria suficiente. De fato, excelência, o laudo extrajudicial, a gente não traz ele como elemento para provar o direito, excelência. A gente traz esse documento para demonstrar que existe algo errado no PPP, excelência. A ideia é que esse documento ele permita vislumbrar que, muito além daquilo que está no PPP, existe, na verdade, naquela condição de trabalho, naquele contrato de trabalho. Então, a ideia é trazer exatamente mais elementos para poder justificar a prova pericial. E já a prova emprestada, essa não deixa dúvidas, excelência. Avaliou-se a mesma empresa, contrato de trabalho praticamente idêntico. Da prova pericial, excelência, o segurado daquela ocasião, ele trabalhou de 1999 a 2021. Esse aqui trabalhou de 2000 a 2015, exatamente o mesmo período. Aquele trabalhou por mais tempo, entrou antes ou depois. Aquele teve direito ao reconhecimento do tempo especial porque teve acesso à prova. Esse aqui não está tendo porque não está tendo direito, não está tendo acesso à prova. Eu entendo o posicionamento que às vezes a gente se depara na turma, em alguns julgados, de que essa prova ela deveria ser dirigida à Justiça do Trabalho. Mas, excelências, entrar com um processo trabalhista com uma pessoa que trabalha na empresa é assinar a demissão dela. Se a gente fizer isso, na semana seguinte o trabalhador é demitido. A gente não tem como fazer isso. Vou além, a prova ela não é uma prova trabalhista, é uma prova previdenciária, destinada a reconhecimento de atividade especial, não do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que é o que seria tratado lá na Justiça do Trabalho. Não há impedimentos de que essa prova seja produzida na Justiça Federal. Da mesma forma que pode até não haver na Justiça do Trabalho. Mas o fato é, não há impedimento para que essa prova fosse produzida nesse processo. Pelo contrário, a gente tem uma série de elementos aqui que fazem crer que essa prova deveria ser produzida na Justiça Federal. E por que isso, Excelência? Porque o INSS é parte nesse processo. Na Justiça do Trabalho ele não seria. Ele não participaria. Essa prova serviria de um outro local sem o INSS ter participado dessa prova. Vai além um pouco. Se a gente discutir na Justiça do Trabalho uma das situações que foi demonstrada na questão da prova pericial emprestada, foi reconhecimento de que existia penosidade dessa atividade. A Justiça do Trabalho não vai analisar isso porque a penosidade nunca foi regulamentada pela Justiça do Trabalho. Mas falar, mas a penosidade também para a matéria previdenciária, a gente traria o debate, seria algo a ser reconhecido? Sim. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em incidente de assunção de competência, julgou exatamente a matéria de motorista, dizendo que deve ser avaliado por prova pericial se as condições de trabalho dos motoristas e dos cobradores de ônibus ou de motoristas de caminhão se tratava de atividade penosa e deveria ser feita através de prova pericial. O INSS levou esse caso até o STJ, excelências. E o STJ, no recurso, só vou pegar o número desse recurso para não falar besteira, o recurso especial número 1960837 do Rio Grande do Sul. E peço venha até para mencionar o julgado aqui do STJ a respeito desse tema. O Tribunal de Origem, sede de assunção, incidente de assunção de competência, fixou a tese favorável à admissão da circunstância da penosidade como fator de reconhecimento de caráter especial da atividade de motorista, cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão, nos intervalos laborados após a extinção da possibilidade de enquadramento por categoria profissional, trazido pela Lei 9.032/95. Pontou também que o fato da atividade profissional não constar expressamente dos decretos regulamentares como nociva não impede o reconhecimento da sua especialidade, tendo em vista a garantia da proteção à integridade física do trabalhador previsto na Carta Magna. Com efeito, tal entendimento não destoa da jurisprudência dessa corte, assentada no sentido de que o rol das atividades especiais constantes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social tem caráter meramente exemplificativo, e de que é possível enquadramento por categoria profissional o exercício de atividade não elencada nos decretos regulamentadores. Esse julgamento foi realizado, Excelência, agora no final de 2023, nesse recurso especial, que tratava justamente de motoristas e cobradores, reconhecendo que a penosidade deve ser analisada. A Justiça do Trabalho não analisa a penosidade porque não existe regulamentação, Excelência. A prova emprestada que trouxe esse ponto, trouxe que a atividade foi avaliada na mesma empresa, mesmo período, mesma função, de outro segurado, de que a atividade ela é penosa. Então, assim, temos aqui nesse processo vários elementos que eles nos permitem questionar as informações que estão lançadas no PPP. Vamos além, excelência. Temos a possibilidade, inclusive, de julgar o mérito desse processo aqui de forma favorável. O artigo 372 do Código de Processo Civil traz exatamente essa possibilidade, né? Dizendo que se a prova produzida em outro processo, ela deve ser sempre valorada, ela pode ser utilizada. Ah, mas temos o PPP. Eu indago, excelências. O PPP faz prova que omite? O PPP não avaliou penosidade? O PPP não avaliou vibração, o PPP não avaliou calor. Ele faz prova desses outros agentes nocivos também? O laudo atestou todas essas outras circunstâncias. demonstrou uma realidade totalmente diversa daquilo que foi lançado no PPP fornecido ao seu Francisco. Então, excelências, esse caso aqui, ele tem bastante elemento que demonstra que seria pertinente a realização da prova pericial, né? Ou a conversão do julgamento para que seja realizada essa perícia, ou a anulação do processo, ou, em última instância aqui, a admissão dessa prova emprestada, pois atividades idênticas, excelência. Motorista de ônibus. Pode-se dizer, falar, ah, mas o ônibus vai ser outro? Sim, evidentemente vai ser outro. Quando a empresa elabora o PPP da pessoa, certamente ela não avaliou ônibus por ônibus para elaborar o laudo. Ela escolheu um lá e fez a avaliação e fez...
Que falhou.
Senhor presidente, acho que caiu a conexão do doutor Daniel.
Daniel?
É, acho que caiu, não está aqui.
Eu tenho contato, Davi, lá com
ok,
ele.
Ok.
Vou suspender, então, por um pouco o julgamento. Daniel?
Pois não? Me ouvem?
Restabeleceu a conexão?
Eu não sei se foi a minha conexão que caiu, até um tempo eu ouvi, mas depois desligou tudo.
Não, agora um minutinho atrás caiu. Só está com a palavra novamente para concluir.
Perfeito, muito obrigado, senhor presidente. Então, excelências, nesse caso aqui, com toda a vênia do mundo, em relação ao entendimento... firmado na decisão monocrática. Nós temos, sim, nesse processo, uma série de elementos que justificam a dilação probatória desse processo. Temos aqui prova de que essa atividade ela tem que ser muito melhor analisada do que esse PPP que a empresa forneceu. A legislação nos dá essa possibilidade. Não permitir essa produção dessa prova, nós estamos aqui ceifando o direito material por uma questão processual. É isso que vai acontecer se a gente não produzir uma prova. Falar, mas e se produzir a prova, o resultado não for favorável? Perfeito, pode acontecer. Mas aí não se perde nada, porque não se perde aquilo que não se tem direito. A questão é a dúvida. Se a gente deixar da forma, com tantos elementos que demonstram que essa pessoa trabalhou exposta a uma infinidade de agentes nocivos, diferentes desses que foram informados no PPP, que foi um só, que é o ruído, a gente vai julgar esse processo na dúvida, excelência. Esse processo vai ser julgado na dúvida. Então, excelência, eu peço que seja dado ao agravante o direito de produzir as provas que são necessárias para a garantia do direito, né? A garantia da ampla defesa desse trabalhador, excelência. Peço aqui que seja dado provimento ao seu agravo para anular a decisão e devolver o processo para que seja realizada essa prova pericial, ou, excelência, subsidiariamente que seja acolhida a prova emprestada, dada que bastante fidedigna a situação vivenciada pelo agravante também. E, por último, excelência, caso não seja essa, no caso não seja esse o entendimento de vossas excelências em relação a anular a decisão, que seja extinto, então, esse período propriamente dito, sem resolução do mérito. O STJ julgou matéria julgou a matéria que envolve atividade rural, informando que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina a legislação processual, ela justifica a extinção do processo em resolução do mérito. Esse documento, excelência, ele é um documento
ineficaz. Quando ele omite, ele é um documento ineficaz. Então, esse caso, por analogia, ele pode ser aplicado, esse entendimento do STJ. E essa conclusão ela vai muito ao encontro, excelência, do que prevê o artigo 503 do Código de Processo Civil, que fala a respeito de coisa julgada. No parágrafo 2º do artigo 503, eles falam que a hipótese da extinção sem julgamento de mérito, ela deve ser aplicada quando houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise em questão. O Código de Processo Civil prevê isso também. Então, se porventura não for acatado o pedido de perícia, da produção da prova pericial e a prova emprestada também, excelência, que então esse pedido em específico a essa empresa, que ele seja extinto, sem resolução do mérito, para que o autor possa produzir alguma outra prova em outro momento, excelência. É o que eu tinha a sustentar, eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde novamente.
Cumprimento também a pessoa pela sustentação oral, obrigado. Passo a palavra então ao relator.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo também o doutor Daniel pela sua brilhante defesa. Inclusive, veio despachar comigo a semana passada com esses relevantes argumentos sobre isso, de qual não tive muito tempo para rever, mesmo porque a pauta estava muito apertada e essa questão que ele levanta tem grande repercussão, inclusive, em outros processos, tanto da mesma empresa como de outras empresas de ônibus, porque são situações parecidas, se não semelhantes, né? Então, por isso, senhor presidente, eu proponho o adiamento desse processo para melhor análise dos fatos, inclusive para até refutar ou utilizar esses fundamentos como razões de decidir.
Perfeito. Proclamo então o resultado após tentação oral, por indicação do relator, o feito foi adiado. Passamos então ao próximo item da pauta, que é o item 344, de relatoria do desembargador do juiz federal convocado Denilson Branco, o processo 529-2308-39-2020. A autor Maria José da Silva, a advogada Priscila Fernandes Rella. Doutora Priscila.
Boa tarde, excelência.
Doutora Priscila, com relação à dispensa do relatório.
Concordo.
Então, com a palavra, doutora, para sustentação oral.
Primeiramente, senhor presidente, saudando Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais membros dessa igreja turma. Cumprimento também a representante do Ministério Público aqui presente e também todos os colegas advogados e servidores que acompanham a presente sessão. Estou aqui hoje em defesa dos interesses do apelante segurado falecido, Josias da Silva, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ao fundamento exclusivo de inexistência de qualidade de segurado à época do início da incapacidade total e permanente, devidamente constatada pelo laudo pericial de ID 1380-59400, em março de 2018. Dessa forma, excelências, a questão que se espera ver esclarecida no presente julgamento é tão somente a possibilidade de reconhecimento da existência de qualidade de segurado para o apelante em março de 2018, uma vez que este, conforme o CNIS, acostado ao ID 1380-59392, recebia desde 2 de abril de 1976 benefício auxílio-acidente. Fato este não observado pelo julgador de primeiro grau. Ora, nobres julgadores, considerando que a alteração ao disposto no artigo 15, inciso 1 da Lei de Benefício, ocorreu tão somente a partir da vigência da Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, não há dúvidas que em março de 2018 a qualidade de segurado do apelante Josias estava mantida pelo recebimento do benefício auxílio-acidente, não existindo razões para se falar em período de graça ou pré-existência de doença, no presente caso. Assim, pelo exposto, pugno pela modificação da sentença proferida para em reconhecendo a qualidade de segurado do falecido Josias em março de 2018, data de início da incapacidade, de seja concedido o benefício aposentadoria por invalidez de março de 2018 até 25 de julho de 2021, a data do óbito, e desta forma garantir a correta aplicação da lei. Muito obrigada.
Cumprimento a doutora Priscila Fernandes, ela pela sustentação oral. Com a palavra o relator, juiz federal convocado Denilson Branco.
Obrigado, senhor presidente. Também parabenizo a doutora Priscila pela sua sustentação oral e digo que chegou aqui em minhas mãos somente hoje os memoriais que a doutora apresentou com esses fundamentos relevantes. E também eu gostaria até de indagar a doutora, nesse caso, se o benefício foi concedido posteriormente, administrativamente, porque eu vi uma informação que em 3/3/2021 o benefício foi concedido administrativamente. Procede isso, doutora?
Procede, sim, excelência.
Certo. Então, esse fato também deve ser considerado, porque na minha proposta de voto não havia essa menção, porque anteriormente havia sido dado a perda da qualidade de segurado de uma doença que, se não me engano, era câncer que ele teve no cólon, que veio até falecer por esse motivo, mas que posteriormente foi concedido o benefício, de qual deve ter um beneficiário recebendo a pensão. Não é? Esse fato é relevante. Exatamente. E precisa ser melhor esclarecido. Então, senhor presidente, eu proponho também o adiamento desse feito para que possamos analisar melhor essas informações extremamente importantes.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. Após a sustentação oral, o feito foi adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora. Passamos ao item 345 da pauta, também de relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco. O processo é 579-02-76-2017. Autor Roberto Bivar de Moraes. A advogada Aline Albuquerque de Brito. Doutora Aline.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Aline, com relação à dispensa do relatório.
Dispensa, excelência.
Perfeito. Com a palavra, doutora, para sustentação oral.
Excelentíssimo senhor presidente, emérito relator, a todos que acompanham a mesa e que se fazem presentes, meus cumprimentos. O processo ele trata de uma percepção de aposentadoria especial, onde buscou reconhecimento de períodos especiais no labor de aeronauta, que estão expostos à pressão atmosférica anormal, radiação, dentre outros agentes, né? Em sentença de primeira instância, houve o parcial procedência do pedido, onde reconheceu a especificidade dos períodos e concedeu a aposentadoria especial desde a DER. Na sentença de primeiro grau, o doutor magistrado ele fixou os efeitos financeiros na DER desse processo. O fato muito importante nesse processo é que o INSS ele não suscitou quantos efeitos financeiros nos recursos que ele apresentou e ele não impugnou qualquer prova constante nos autos desse processo. O recurso do INSS ele foi tão somente quanto ao mérito. Houve uma decisão monocrática e o doutor desembargador entendeu por parcial provimento a apelação do INSS com relação aos efeitos financeiros, né, para fixar os efeitos financeiros no cumprimento de sentença. Então, para a gente não concordar com isso, eu acabei agravando a decisão para falar com relação aos efeitos financeiros. Eu vou ressalvar de novo, excelência, que o INSS não suscitou quanto efeitos financeiros em nenhum dos recursos dele. De todo modo, o autor ele apresentou no processo administrativo documentos, né, comprovando a especialidade do período. O INSS ele teve conhecimento desse fato jurídico quando do requerimento administrativo com relação à aposentadoria especial e os períodos que ele gostaria que fossem reconhecidos, né, como especiais. A gente sabe que de prática, as empresas aéreas, elas não entregam PPPs regulares, eles são omissos, eles são irregulares, eles prejudicam muito com relação à comprovação desses agentes nocivos, e por isso que acaba se juntando no processo provas emprestadas e requerendo-se muitas vezes a perícia, né? As provas anexas ao processo judicial, as provas emprestadas ou a perícia por similaridade, elas são provas novas, mas de fatos velhos, porque essa questão do período especial é trazida desde o processo administrativo e elas não são exploradas pelo INSS, que tem o dever de fazer isso, né? O INSS, ele tem o dever de pedir, fazer exigentes para que sejam apresentados provas consistentes com relação ao direito do segurado, até porque o segurado muitas vezes não entende ou não sabe, né, o que fazer. Também preciso ressaltar que o STJ, ele reconhece, ele tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que os efeitos financeiros devem ser fixados na DER. Do mesmo modo, a gente cita também a súmula 33 da TNU. É muito importante que se aplique o princípio da primazia do acerto judicial da relação jurídica da proteção, no sentido de fazer valer a concessão da aposentadoria requerida desde a formalização do requerimento administrativo. Por fim, eu cito o artigo 88 da Lei 8.213, onde reforça a responsabilidade da autarquia no sentido de que é deles o dever de orientar, esclarecer e ajudar a solucionar e conceder o benefício mais vantajoso ao segurado. E é o que não vem sendo feito pelo INSS, principalmente nesses casos de aeronauta. É bem recorrente isso. Assim, entende o autor que, ao tempo do requerimento administrativo, ele já havia preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, motivo pelo qual a figura assim injusta que o termo inicial do benefício seja fixada em um momento posterior. Nesse sentido, requer que seja dado provimento ao agravo interno, reforçando a decisão no tocante ao termo inicial, efeitos financeiros, determinando que o pagamento seja feito desde a DER, pagamentos atrasados no PT3 da DER. É isso, excelência.
Obrigado, doutora Aline, cumprimento pela sustentação oral. Com a palavra, o relator, juiz federal convocado, Denilson.
Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo a doutora Aline pela sua sustentação oral. E para checar essas informações que a doutora repassou agora com relação à questão processual dos recursos, doutora, eu vou pedir adiamento para que o processo seja pautado na próxima sessão possível, só para checar essas informações.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. Após sustentação oral, por indicação do relator, o feito foi adiado. Muito obrigado. Passamos, então...
Obrigada, excelência.
Tem informação que o doutor Alceu Ribeiro Silva conseguiu a conexão. Doutor Alceu? Doutor Alceu Ribeiro Silva?
Olá, oi.
Boa tarde.
Boa tarde. Com relação ao item 421 da pauta de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o feito foi previamente chamado, não houve contato. O processo é o 520-6806-2021. O autor é Devanil Vaz da Costa. O advogado é Alceu Ribeiro da Silva. Doutor Alceu, com relação à dispensa do relatório.
Sim, dispensamos.
Perfeito. Por favor, doutor desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Não vai haver sustentação oral, Alceu?
Vai haver sustentação oral. Podemos passar, o senhor está preparado, é o item 421. O advogado, sim, na primeira chamada não estava, agora então ele está presente. Então, nós estamos dando a oportunidade ao advogado, em razão de que a sessão está aberta e o amplo direito de defesa.
Eu estou a posto.
Podemos passar a sustentação oral?
Claro.
Pois perfeito. Não. Doutor Alceu, com a palavra.
Excelente, boa tarde, doutores embargadores, componentes dessa nobre turma. Venho apresentar a minha sustentação no mesmo sentido do memorial já juntado nos autos, onde o recurso do INSS foi no sentido de impugnar enquadramento efetuado pelo juiz de primeiro grau, por categoria profissional da profissão de tecelão anterior a 95. Ocorre, excelência, que tal impugnação, a nosso ver, não deve proceder. As empresas mencionadas aqui, elas não tinham relatórios, não tinham laudo técnico ambiental, elas desapareceram, o INSS não teve o cuidado de fiscalizar as empresas. Entendemos que nessa linha o segurado não pode pagar essa conta com a negligência, porque ele é a parte hipossuficiente. Então, entendemos que a sentença deve ser mantida, que foi bem fundamentada, demonstrada. Os contratos, os registros na carteira profissional estão perfeitos, não há qualquer rasura ou em qualquer outra impugnação. Apenas a tese de que não deveria ser enquadrado naquele período com categoria profissional. Entendemos que, como a jurisprudência, por nós citadas aí, que é do conhecimento de Vossa Excelência, tem reconhecido a possibilidade de enquadrar atividade de tecelão naquele período, principalmente naquele tempo que o CIAR era de precária tecnologia. Então, entendemos que deve ser mantida a sentença nesse particular, como mencionamos. Há outras, ele impugnou também, alegando que os PPPs não estão corretamente preenchidos, o que nós impugnamos, porque os PPPs estão dentro daquilo que a empresa possuía. Quer dizer, se não há uma tecnologia, um laudo perfeito, a culpa não é do trabalhador, a culpa é do INSS que não fiscalizou, dada a omissão dele. Os PPPs estão indicando as atividades, o período mencionado, mencionando a exposição a ruído a 97 decibéis, quer dizer, não está a necessidade de discutir se houve falha, o segurado não é o empregado e não é culpado. Então, deve ser reconsiderado, relevado essa parte e mantido também a sentença nesse particular também, que reconheceu a atividade como especial. Assim procedendo, a ação é procedente, como foi determinada, e o segurado terá direito à aposentadoria, merecida aposentadoria especial pelo trabalho, à exposição ao ruído, que prejudica muito a sua saúde. Inclusive, hoje mesmo, que alegue que a IPE eficaz não é mais considerada, porque os efeitos dele é em toda a caixa craniana e de todo o corpo emocional do trabalhador. Então, pedimos que seja negado o provimento ao recurso do INSS, nesse particular, mantendo a sentença como prolatada. Outra parte que o INSS recorreu quanto à sentença ilíquida. Ora, já é tese formada na jurisprudência de que se a sentença apresenta todos os parâmetros para apresentação dos cálculos nem na época certa, deve ser mantida como ela está prolatada. Na verdade, se houve assim, não há parâmetro, não houve elemento que pudesse mensurar o valor da condenação, então a remessa oficial é coisa que se impõe, deve então ser considerado e acatado. Nessa parte também há sentença que reconheceu o direito do trabalhador ao seu merecido benefício. Acreditamos que, em linhas gerais, dentro do que nós pusemos no nosso memorial, é essa linhagem que nós estamos apresentando. Esperamos que assim seja acolhido, entendeu? Nosso argumento, tanto na réplica, quanto também aqui no memorial, e mantida a sentença e conceder a aposentadoria ao trabalhador nessa porra, negando provimento ao recurso do INSS. Em linhas gerais, essa é a minha apresentação, argumentação, e aguardo o julgamento. Obrigado.
Obrigado. Cumprimento o doutor Alceu Ribeiro para a sustentação oral. Com a palavra, o desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Pois não, excelência. Doutor Alceu, eu saúdo e parabenizo pela sustentação. Eu havia recebido os memoriais que o senhor nos encaminhou e creia que eles foram lidos com bastante atenção, assim como ouvidos os seus argumentos na data de hoje. A questão aqui é apelação do INSS, é uma sentença prolatada em 3 de 10 de 2022 que acolheu os pedidos formulados, tanto de reconhecimento de tempo de serviço especial como de deferimento de aposentadoria especial. O Instituto Previdenciário recusa, primeiro pede a submissão do julgado a exame necessário, depois recusa a especial atividade pelos motivos que deduz, razão pela qual ele se bate pela cassação do benefício, dizendo indevido. Em grosso modo, é disso que se trata. A proposta de o voto e proposta de julgamento está afastando o reexame necessário, comparece uma certeza matemática que os efeitos patrimoniais do pedido não superarão 1.000 salários mínimos, razão pela qual não é caso de aplicar a súmula 490 do STJ. Com relação à aposentadoria especial, direito à aposentadoria especial, o voto se empenha em traçar os delineamentos que identificam os requisitos a tanto necessários, o mesmo acontecendo no que se refere à atividade especial, às eras, os momentos, inclusive no respeitante a ruído, EPI, necessidade de custeio, há uma parte genérica no voto que traça essas considerações. No caso concreto, exatamente no caso concreto, o senhor Devanil, que é o autor da ação, ele pede reconhecimento de período de trabalho especial na qualidade de trabalhador da indústria têxtil. Então, são períodos de 11/6/86 a 23/87, de 20/5/87 a 22/5/91. Ele foi expulador. Nós estamos mantendo a sentença e reconhecendo especial o período, estamos invocando em prol desse reconhecimento um parecer do Ministério do Trabalho 085, que foi largamente adotado neste tribunal, e a gente elenca aqui julgados do desembargador federal Carlos Delgado, da doutora Tânia Marangoni, do doutora Daldice, tem um julgado também. E a TNU também, nada se perde por acrescer, também trata da especialidade da questão do tecelão, trazendo de empréstimo esse parecer MT, SSMT, número 8578. A TNU faz no PEDLEF 2672-9501-86724. Nessa ordem de ideias, então, o seu Devanil está tendo por nós reconhecida também a especialidade desses períodos que eu já mencionei. De 92/1/9 a 23/7/93, por similis fundamentos. E também um período de 2/1/2001 a 23/3/2010. O que não foi reconhecido aqui foi um pequeno período de 1/10/96 a 10/7/97, na medida em que não houve nenhuma demonstração, não houve nenhuma prova da nocividade das tarefas desempenhadas pelo seu Devanil nesse período. Mas esse tempo não reconhecido, de 96, 1/10 a 10/7/97, nós estamos fazendo aqui uma assinalação no voto de que se não reconhecimento não implica coisa julgada material. Nós estamos aplicando por analogia o tema 629 do STJ, se refere à rurícula, mas por igualdade de razões ele tem aplicabilidade aqui. E um período de 2/1/2001 a 23/3/2010, nós também estamos aqui reconhecendo especialidade. Aqui tem um PPP com um nível de ruído de 97,3 decibéis. E a gente ainda diz que a indicação do responsável técnico um pouquinho posterior ao início não prejudica o reconhecimento da integralidade do período, na medida em que as medidas de proteção e segurança elas tendem a progredir, elas se otimizam, não regridem, de forma tal que se existe o responsável técnico dizendo que para aquela mesma função, na mesma empresa, sem alteração de layout, existe uma especialidade em dado momento, nada obsta que essa especialidade seja reconhecida desde o início das tarefas desenvolvidas pelo autor. Em suma, a exceção desse período em que o seu devanil não fez prova, de 1 do 10 de 96 a 10 do 7 de 97, todos os outros períodos foram reconhecidos, eles são suficientes, está sendo feita a conta aqui, o seu devanil chega a 25 anos, 4 meses e 17 dias de tempo especial, ele faz jus, portanto, aposentadoria especial, sim, tem aplicação do fator previdenciário, calculando o salário de benefício, mas aqui nós, a exemplo do que fazem os outros integrantes da nona turma, nós estamos aplicando o tema 1124 do STJ, porque parte da prova produzida no feito não foi submetida ao crivo prévio do INSS. Eu estou me referindo ao ID 26750185-7, páginas 27 e 28, que é o tempo da Sprint Textil Comercial, de 1 de 4 de 2014 a 9 de 6 de 2015. Por isso, nós estamos adiantando a parte incontroversa da questão afetada, nós estamos deixando fixado o benefício a partir da data da citação e estamos submetendo o acerto final à fase de cumprimento do julgado, depois do julgamento do tema, então, 124, lá pelo STJ. Estamos destacando que não é possível o seu devanil continuar receber aposentadoria especial e continuar desenvolvendo atividade inocente. Isso também é tema do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, é o tema 709. Nós estamos dispondo aqui a respeito dos acréscimos legais e também do corolário da sucumbência. Para aquilo que de certo é de interesse do doutor Alceu, nós estamos fixando honorários advocatícios em 10%, mantendo assim até a data da prolação da sentença, como determinada em primeiro grau. Só como nós estamos dando parcial provimento ao recurso autárquico, só naquele pequeníssimo tema que não foi comprovado, nós não estamos atribuindo os honorários recursais nos moldes do 85, parágrafo 1º. A suma do julgamento, o dispositivo é rejeitando a matéria preliminar, que é o exame necessário. No mérito, nós estamos dando parcial provimento ao apelo do réu, apenas para reduzir o montante do tempo de serviço especial reconhecido naquele período da Sprint Têxtil Comercial Limitada, de 1 de 4 de 2014, 9 de 6 de 2015. Senhor presidente, é essa a proposta de voto.
Perfeito. Então, com o voto, a desembargadora federal Cristina Mello.
Acompanho integralmente o relator, presidente.
Com o voto, o juiz federal convocado, Denilson Branco.
Senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. O nono turno, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar no mérito e dar parcial provimento à apelação do INSS. Agradeço ao advogado. Passamos, então, a uma última chamada do item 378, a advogada Divaniza Gomes. Se encontra?
Não, doutor.
Perfeito. Então, esse item eu já vou transformar em preferência, proclamo o resultado, a nona turma por unanimidade de dar parcial provimento à apelação para acolher a matéria preliminar da sentença com vista a oportunizar perícia por médico capaz de avaliar a autora sob prisma ortopédico. Concluídos, então, todos os feitos com pedido de sustentação oral, e eu, então, passo a tratar dos feitos inseridos no PJE, os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta, adiamentos, com manifestação já ratificada no Ministério Público. Consulto meus pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto em que não houve adiamento, retirada de pauta e pedido de vista, sustentação oral.
Sem destaque.
Não, senhor
presidente. Sem destaque, presidente.
Feito. Então, ante a concordância do jogador, proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à secretaria fazer os apontamentos necessários. Consulto os pares se há algum outro assunto a ser tratado.
Não, senhor presidente.
Perfeito. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão às 16 horas e 14 minutos, agradecendo a presença e a participação de todos. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos e todas.
E a todos.
Boa tarde.
Até logo.
Tchau, tchau.